Boa noite aos colegas que fazem o curso Práticas Clínicas. Chegamos à última aula do semestre. Todos os cursos já encerraram suas aulas e este aqui encerra hoje os trabalhos. Terminaremos com uma aula dilemática, contundente e sobre vários aspectos problemática. Por isso, na aula passada, nós vimos a leitura de James Hillman em Freud. Hoje veremos em Jung e terminando com uma carta muito bonita que ele escreve, James Hillman, uma carta endereçada à alma. Bem, para o James Hillman, houve um processo de alijamento muito sistemático e continuado nas psicoterapias. Eu estou utilizando palavras minhas, ele se expressou de uma outra forma. Basicamente, o que ele nos coloca é que, e aqui ele centra como o foco desses elementos de narrativa Freud, não é? Que foi o grande ícone, precursor de todos esses movimentos, e ele coloca sob a tutela de Freud a responsabilidade em grande parte disso. Mas, claro que ele contextualiza e compreende que todo movimento médico, todo movimento em terapia que vinha, já colaborava para uma tal leitura, que acabou extrojetando das vivências humanas, das povoações humanas, coisas como o mal, coisas como as presenças demoníacas. Isso já, movimentação desde a Grécia vinha ocorrendo, não é? E que é corroborado pela medicina que Freud vai praticar também na psicanálise. É uma leitura que tem vários vieses de críticas, porque muitos analistas não concordam com isso e dizem que Freud não fez nada disso, ao contrário. Inclusive, ele abriu margem para essa discussão dentro do inconsciente, dentro dos aspectos do inconsciente. Algo tão defensável quanto defensável é o pensamento do Hillman. Mas o James Hillman acho que não, que houve esse aparte, isso foi retirado, mas isso retorna em Jung. E retorna em Jung a partir da própria vivência pessoal de Jung. Da própria... E aqui ele cita como elemento comprobatório a autobiografia de Jung. Nós já trabalhamos isso nas nossas aulas, lá do curso dos grandes terapeutas. O Hillman diz, olha, é aí que está fundamentado esse elemento. Jung não só restabelece esse diálogo, recoloca na pauta do imaginário a presença do elemento demoníaco, da sua parte média, nós vamos ver o que isso quer dizer nas próprias palavras do Hillman, não é? O daimon, como é que ele funciona em Jung, esses elementos, e na própria vivência de Jung. Como é que Jung faz isso? Faz isso por considerar certos elementos oníricos, faz isso porque quando Freud morre, ele fica sabendo, ele entra no, hoje a medicina chamaria de uma espécie de colapso nervoso, e Jung realmente desaba quando sabe da morte de Freud, não é? Isso que eles já não se falavam há muito tempo, mas Freud foi realmente, na vida de Jung, praticamente a referência de vida que ele teve, não é? Nunca deixou de demonstrar e de ter esse amor muito profundo pelo professor dele, ainda que tivesse rompido. E é a partir dali que ele consegue, então, entrar o movimento que ele já fazia. Bem, vamos então agora diretamente aqui ao que eu assinalei na aula. Então, o James Hillman, eu peço para que vocês anotem, por favor, todos esses elementos, para que depois nas paradas possamos interagir, conversar. O James Hillman inicia pelos daimones de Jung, e ele diz: o ângulo que eu desejo desenvolver aqui é o método psicológico de Jung como seu mais valioso presente a nós. Vocês devem se lembrar de como tudo isso aconteceu. Aniela o conta na autobiografia de Jung. Ele estava sendo inundado por uma torrente incessante de fantasias. Citação literal. Outra citação literal. Uma multiplicidade de conteúdos e imagens psíquicos. Fecha aspas. Para dar conta das tempestades de emoção, escreveu suas fantasias e deixou que as tempestades se transpusessem em imagens. Vou repetir. Para dar conta das tempestades de emoção, escreveu suas fantasias e deixou que as tempestades se transpusessem em imagens. Vocês também se lembram de quando isso aconteceu. Foi logo após o rompimento com Freud. Quando há o rompimento, isso ocorre, mas é mais adiante que isso vai se precipitar e se aprofundar muito. De fato, o que Jung faz é documentar isso que estava se passando com ele. Pela história dele, alguns já conhecem o que ele havia passado, os problemas pessoais, não é? Desde a formação religiosa que causou nele um impacto muito sério, até os problemas familiares graves que ele teve e pessoais, psíquicos graves que Jung passou, ele resolve então, pelo dado de semiose escrito, colocar isso para fora e dar vazão a isso da maneira como isso estivesse acontecendo. Bem, o Hillman, que estudou muito, com grande profundidade, todo o trabalho de Jung, ele diz: quando nada mais havia em que se segurar, Jung voltou-se às imagens personificadas da visão interior. Ele entrou em um drama interior, levou a si próprio, a uma ficção imaginativa, e aí talvez começou sua cura, mesmo que tenha sido chamada de seu colapso. Ali encontrou um lugar para ir que não era mais Viena, figuras com quem se comunicar que não eram mais o circo psicanalítico de colegas e um mestre que já não era mais Freud. Esses encontros com essas figuras pessoais tornaram-se as primeiras personificações de seu destino maduro, que é também como Jung fala das personificações que encontramos quando interiorizamos um conhece-te a ti mesmo. Foi nessa época em que a donzela Pombo falou com ele em um sonho crucial que Jung encontrou sua vocação, sua fé psicológica e um sentido de personalidade. E é deste ponto em diante que Jung se torna aquele extraordinário defensor pioneiro da realidade da psique. O que compõe o conteúdo das primeiras visões e quem Jung encontrou? Bem, senhores, aqui precisamos pontuar alguns elementos. Ainda que Hillman tenha essa grande admiração por Jung, justificada, uma vez que foi um grande professor na vida dele, nada desses movimentos não foram anteriormente feitos por Freud. E há uma diferença muito grande na forma como cada um fez, como provavelmente como cada um de nós faz esses movimentos. Freud era muito mais cartesiano, era um homem metódico ao extremo, não é, um pesquisador nato, com métricas cientificistas para decodificar esses elementos. Jung não. E Jung não tinha formação médica, ele era psicólogo, ele vinha de outro caminho, ele tinha uma abertura para a religiosidade cristã que Freud não conhecia, não sabia o que era, não é? Freud vinha de outra formação muito diferente. Freud era ateu convicto quanto a isso, Jung não tinha convicção alguma sobre ateísmo, ao contrário, o trabalho dele se aproxima muito de elementos teológicos. Então, quando eles fazem esses elementos de introspecção, de fato fazem de maneira distinta. Há outros diferenciais, não é? A erudição de Freud é qualquer coisa notória e rara que nós temos no meio médico. É muito raro você encontrar nos estudos médicos um homem que tenha a erudição que Freud tinha. Jung não tinha toda essa erudição, mas tinha facilidades de interseção e de colaboração com idiomas, com pessoas, que Freud não tinha. O sistema freudiano é um sistema árido, métrico. Não é a pessoa, inclusive no trato com a pessoa. Você deita lá no divã, olha para o teto, quer dizer, é uma composição diferente da composição junguiana. Freud, quando considerava os sonhos, que Jung vai tomar como algo muito caro e muito. Vai entronizar o sonho. Para Jung, o sonho tinha um lugar de destaque na terapia. Em Freud, ele era muito importante, mas não com esse destaque, não da maneira como eles faziam ambos essas análises e essas composições. Mas vamos ver o que Jung encontra quando ele passa por esse colapso existencial e mergulha profundamente nas próprias questões e autobiografia. Vamos ver o que ele encontra, vamos ver nas próprias palavras de Jung. Ele escreveu: "Para capturar as fantasias, eu frequentemente imaginava uma descida íngreme. Cheguei a fazer várias tentativas de chegar até o fim. Era como uma viagem à lua ou uma descida ao espaço vazio. Eu tinha a sensação de que estava na terra dos mortos, no outro mundo. Vi duas figuras, um velho com uma barba branca e uma jovem garota, bela jovem garota. Eu invoquei a minha coragem e me aproximei deles como se fossem pessoas reais e ouvi atentamente o que disseram." Para Hillman, eis uma das passagens essenciais para entendermos o método Jung, okay? Porque ele vai à Terra dos Mortos, ele encontra essas criaturas, ele dialoga com elas, ele conversa com elas. Como ele faz isso? De uma maneira diferente como Freud fazia. Freud fazia isso de uma maneira laboratorial, como alguém que bota alguém sob o microscópio e lá examina. Okay? Lá está, então, a pessoa que ele está examinando no microscópio e Freud aqui fora, o examinador. Jung não faz isso. Ele dialoga. Ele não coloca sob o microscópio, ele interage. A diferença. Vou tomar uma licença poética e peço para os senhores, aqui temos psicanalistas, psiquiatras, filósofos clínicos, teólogos nesse curso, peço por favor que considerem que é uma licença apenas para ilustrar, ok? Basicamente, a diferenciação poderia ser da seguinte forma: em Freud, a pessoa diz que vê coisas. Aí Freud vai pesquisar o que são essas coisas, a pessoa diz: "Ah, um barquinho passando no meio das estrelas, as estrelas brilhando, se trocando de cor." Isso é uma abordagem freudiana, descritiva, narrativa. Jung não. Jung vai lá, entra no barquinho e passeia junto com a pessoa nas estrelas. Interage dessa forma, coloca, né, na imaginação criativa e outros elementos mais, ele é participativo. Como a filosofia clínica se coloca, entende, compreende e elabora esses elementos? É óbvio que na construção do prédio, do arcabouço de conteúdos teóricos, estas e outras questões precisaram ser consideradas para termos o que hoje trabalhamos nas nossas clínicas, nos nossos consultórios. Em filosofia clínica, você já sabe a resposta. Nem Freud, nem Jung, nem qualquer outra coisa. Nós vamos ver o que se passa. Em alguns casos, faremos como Jung propõe, entraremos no barquinho e passaremos pelas estrelas interagindo. Em outros casos, nos afastaremos e construiremos microscópios, como Freud fazia, para analisarmos. E em outros casos, faremos ainda outras, terceiras, quartas e quintas coisas. Por quê? Porque isso não depende de nós, não está mais na nossa demanda. Nós construímos a teoria a partir da vivência com a pessoa, não antes desta vivência. Antes da vivência com alguém, um sonho pode ser nada e se representar coisa nenhuma. Mas para algumas pessoas que personificam, conversam e aprofundam seus sonhos e dão margens de significados e epistemologias, evidentemente nós não vamos negligenciar isso. E nesses casos estaremos em tais contingências. O autor prossegue nos dizendo: isso não foi impune para Jung, isso mudou a vida dele completamente. Porque essas vivências que ele teve durante esse colapso, que a medicina chamaria de colapso nervoso, ondas de crise, olha, foi muito grave o que aconteceu com Jung. Muito grave mesmo. Hoje, para vocês terem uma ideia de parâmetros, hoje, se alguém que amamos, um familiar nosso, alguém tivesse isso que ele passou, provavelmente a maioria pensaria em algo como uma internação ou em grave, uma fortíssima medicação da farmácia psiquiátrica, para vocês terem uma ideia do que foi que esse homem passou. Quem estava perto, quem o acompanhou, ficou realmente apreensivo. E o Hillman diz: a descida de Jung à terra dos mortos, ele botou entre aspas, apresentou-lhe seus ancestrais espirituais, que por meio de Jung abriram as portas para uma nova daimonologia e angelologia. Só para nos lembrar de quão radical, quão arrasadora, teológica, epistemológica e ontologicamente a personificação de Jung foi, deixe-me meramente recordar o pensamento comum sobre os daimones, que é a parte de nossa psicologia religiosa ocidental. Bom, vamos ver então o que ele vai nos propor aqui. Isso é muito importante como fundamentação. Com isso que ele vai dizer agora, fica bem caracterizado um corte epistemológico importante. Então ele diz: seja na Igreja Ortodoxa, na Romana, no Velho ou no Novo Testamento, seja protestante ou católico, daimones não são boas coisas. São partes do mundo de Satã, do caos, da tentação. Os principais teólogos cristãos escreveram contra eles ao longo dos séculos, foram associados ao culto da serpente na Europa cristã e são, de acordo com a autoridade do Evangelho de Mateus, a origem da possessão, da doença e da magia. Quem são de fato essas figuras para que sejam tão ameaçadoras? Eu sei que os senhores podem ter imaginado diretamente o próprio demônio. Não diz respeito a isso, não. Mas são criaturas dúbias. Criaturas que, pela caminhada historiográfica da humanidade, desde os gregos começaram a ser colocadas à margem, descaracterizadas, perseguidas, mutiladas e mortas, sob vários mecanismos, seja exorcismos e outros elementos. E o autor nos pergunta quem são de fato essas criaturas. Ele vai falar sobre elas, vamos ver. Se pesquisarmos no mundo anterior e paralelo ao surgimento do cristianismo, primeiro em Homero, depois em Platão e nos dramaturgos, depois em Plutarco, Plotino, Jâmblico e então na Renascença, os daimones eram figuras do reino intermediário. Lembram que eu falei para vocês no início da aula que pertenciam ao mundo intermediário? Nem bem deuses transcendentes, nem bem humanos físicos. E havia muitos tipos deles: benéficos, aterrorizantes, portadores de mensagens, mediadores, vozes de guia e precaução, como o daimon de Sócrates. Até Eros era um daimon, mas a cristalização dogmática de nossa cultura religiosa os demonizou. Como componente fundamental do paganismo politeísta, eles tinham de ser negados e anulados pela teologia cristã, que projetou sua repressão sobre os daimones, chamando-os de forças de negação, forças de anulação. E assim, o movimento de Jung de se voltar diretamente a essas imagens e figuras desse reino intermediário foi um movimento herético, demoníaco. Seu movimento em direção à imaginação, que a ele se impôs por meio de suas fantasias, de suas emoções, já havia sido prejulgado em nossa linguagem religiosa como demoníaco e em nossa linguagem clínica como múltipla personalidade, esquizofrenia. Seu movimento entre duas ortodoxias, a da religião teológica e a do cientificismo clínico, a religião teológica, entenda-se aqui, a herança judaico-cristã, cientificismo clínico, entenda-se aqui, a psiquiatria e a psicanálise, restabeleceu na experiência o reino intermediário, que ele chamaria de realidade psíquica. Bem, nem preciso dizer aos senhores quantos autores aqui se aproximaram desse discurso e quantos se afastaram completamente, discordando, dizendo que o que ele estava fazendo é carregar nos termos e nas tintas. Uma vez que a própria psicanálise, e isso é facilmente documentado em Freud, mesmo muito depois, Lacan, nos discursos, nos seminários de Lacan, você encontra também isso, desde a quebra do espelho, em inúmeras linguagens, você encontra esses elementos também. Não é? Quer dizer, na realidade, a medicina de então, ela não propriamente fazia isso, e Jung não faz esse resgate sozinho. Antes dele, Freud e outros fizeram. Mas há algo que não foi resgatado. Esses daimones todos foram resgatados. Eles habitaram, voltaram, se personificaram em desejos, em volições, em movimentos, em sintomas, foram trabalhados, foram assimilados de novo ao discurso. O que ficou de fora? Que inclusive em James Hillman aparece claramente. O que não foi aqui, de fato, ultrapassado nessa volta de todas essas criaturas? O que não foi ainda é o conceito de normalidade, de doença, de loucura, ainda continua vigente. No próprio Hillman, com toda a vanguarda, ele ainda nos traz isso. Ele mesmo nos fala cura de Jung, entre outros elementos. No entanto, ainda assim, andaram muito, e só essas considerações já fazem com que eles tenham andado muito. Elas são muito duras. Muito duras porque colocam quase como cegas toda a tradição judaico-cristã, como cega toda a medicina, e na realidade não há tanto essa cegueira, e também essa extrojeção não foi desta ordem tão cartesiana como uma régua e com um compasso. Ela aconteceu por outros naipes e por outras predileções. Mas vamos um pouco adiante aqui no que estamos colocando. Ele diz: a ficção de Freud apareceu disfarçada em seus estudos de caso e em suas teorias cosmogônicas. A de Jung apareceu abertamente na história de seu próprio caso. Freud entrou na imaginação literária escrevendo sobre outras pessoas e Jung enxergando a si mesmo como outras pessoas. De novo, eu acho que terapeutas freudianos lendo isso não vão se sentir confortáveis. O Freud também fala em outras pessoas, todo o tempo, não é? O que acontece aqui é que falam de maneiras diferentes, mas que ambos falam é tranquilo, passível de comprovação. Ele faz várias distinções, mas onde ele vai chegar com tudo isso é na introspecção, que é uma das grandes novidades, profundas novidades, até então, nessa abordagem de Jung a partir de um conhece-te a ti mesmo. Não que a introspecção fosse nova, viu? E o autor não ignora isso. Praticamente desde sempre ela houve. Vamos ver um pouco da historicidade disso nas palavras do próprio Hillman. Ele escreve: podemos encontrar raízes de introspecção já em Platão, no Menon, por exemplo, e, obviamente, no comportamento de Sócrates. Encontramos a introspecção como método nas Confissões de Agostinho e como base da moderna psicologia filosófica, de Spectio, de Descartes a Locke, Hume a Husserl. Aqui estou deixando de lado a introspecção religiosa nas disciplinas espirituais, pietismo, exame de consciência e coisas assim. A introspecção moderna como método começa com Karl Moritz, que passou o método pietista da auto-observação para a ciência iluminista. Vocês sabem como é que era o método. Era um método de introspecção pautado muito na objetividade. É como se você pegasse um microscópio, ao invés de olhar as criaturinhas lá fora, você jogasse para dentro de você. Então você examina seus sentimentos, suas emoções, suas coisas, à luz de um microscópio. Quer dizer, está fazendo um cientificismo como você mesmo. Essa é a crítica que ele faz a Karl Philipp Moritz. Em grande parte, razoável essa crítica, ok? O Moritz, ele enfrentou muito problema para poder chegar até essa introspecção. Não era tarefa simples. Nossa, quanta dificuldade esse homem teve. Considerem que os trabalhos que ele fez são de 1760, pessoal. Quer dizer, no meio de um mundo que estava se preparando para fazer ebulições, já em grande parte havia, quer dizer, olha só o que ele fez na época, já foi muito... O problema é que dali para frente isso é repetido, e o Hillman diz, bem, a grande falência deste método, e ele realmente faliu, ou não teria tão facilmente se rendido ao behaviorismo, por um lado, e à psicanálise por outro, é que a introspecção permanece fechada dentro de uma alma racional. Hillman diz que isso chega aos nossos dias. Nos nossos dias, a introspecção é feita a partir de um... É como um escafandro, uma armadura medieval, tentando ter motilidade de um atleta. E como é possível, não é? Não há como fazer isso. Cada vez que a pessoa vai para dentro dela, ela vai com microscópio, com lunetas, com bússolas, para procurar coisas que são emoções, que são alma, que não vão poder ser mensuradas, pedidas, nem pesadas por esses critérios. Essa é a crítica dele. Ou seja, nunca você rompe a barreira do ego. E a crítica dele vai muito longe. Ele diz que, inclusive, os processos somáticos, se você faz relaxamentos para ter acesso a estados alterados, é, de novo, você está no mesmo âmbito. Por onde, então, se faz essa ultrapassagem? Nas palavras do autor, não em filosofia clínica. Em filosofia clínica, sabemos que uma crítica como essa, na filosofia clínica, por favor, que é outra área, são áreas muito diferentes para dizermos, não é? Temos que ter muito cuidado aqui para não desautorizar um colega de uma área a partir dos estudos de uma outra. São coisas totalmente diferentes. Em filosofia clínica, sabemos que muitas vezes esbarramos, sim, em armaduras e que certas leituras que algumas pessoas vão fazer delas mesmas são feitas pelo critério da inviabilidade. Elas procuram atingir o coração, a delicadeza da alma, pela bigorna, pelo martelo, não chegam nem perto. Outras, no entanto, conseguem e ultrapassam isso em muitos níveis, inclusive usando elementos da racionalidade. Mas aí já é outra área. Estamos na filosofia clínica, não é? Com outros critérios de observação, de conduta, de etc. O Hillman prossegue dizendo que, bom, então ele diz que isso aí não ultrapassa o ego, fica tudo ali naquela barreira e não vai ultrapassar daí. E ele pergunta assim, e a profundidade? Ele diz, podemos inspecioná-la de cima e à luz do sol, mas então ela será apenas uma observação objetiva, ensolarada? Mesmo quando tenta se focar principalmente nos sentimentos mais entranhados. O que ele propõe? Qual é o caminho? Há uma alternativa? Para ele, olhem só, citação literal, complexos não respondem a preocupações. a grupos de busca, a naturalistas com etiquetas e rótulos. O James Hillman está dizendo assim, basicamente, pelo sistema terapêutico fortemente vigente, em grande parte encontrado em nossos dias, você, quando muito, vai trabalhar sintomas. Você não vai chegar à alma. Você não vai chegar às propriedades ontológicas mais profundas da existência. Não vai, ponto final. Assim coloca James Hillman. Não por essa instrumentalização aí. Ela é egoica. Ela funciona como sintomática, no âmbito dos sintomas. E ele escreve assim, ó, a introspecção relaxada, corporal, ainda é concebida dentro da linguagem da vontade. E, além disso, uma imagem ou sensação corporal, que é uma ilustração daquilo que já estamos experimentando na consciência, é meramente uma alegoria, meramente o mesmo conteúdo já conhecido, retratado em outro meio. Vou parar um pouquinho o gravador. Prosseguindo o nosso trabalho, agora vamos aprofundar em torno da introspecção. Bom, segundo Hillman, batemos aqui numa parede, como ultrapassá-la? O que há para além dela? A grande contribuição vem de filósofos aqui. Somos nós filósofos que vamos mostrar um caminho provável de continuidade. Olhem as palavras do autor. Talvez seja por isso que Nietzsche, Durkheim e Jung não são tão severamente céticos em relação ao valor da introspecção comum. Nietzsche escreveu: a auto-observação imediata não é suficiente, nem de longe, para possibilitar que aprendamos como conhecer a nós mesmos. Precisamos de história, pois o passado continua a fluir através de nós por centenas de canais. Aí o autor Hillman diz: se traduzirmos a história de Nietzsche ou de Durkheim por inconsciente coletivo, nos aproximamos da posição de Jung com relação ao conhece-te a ti mesmo. O conhece-te a ti mesmo aqui significa conhecer a inconsciência da história e, particularmente, como ela está atuando no eu, no próprio introspector objetivo. Minha Nossa Senhora, que tarefa, que tarefa, que tarefa. Olha, para conseguir algo aqui, segundo o que é proposto aqui, puxa vida, teríamos aqui que escrever e dialogar algumas horas, dias e muitas páginas sobre esse elemento, ok? Se for possível assim, como é proposto aqui. E essa analogia entre inconsciente coletivo e história tem vários dilemas importantes que poderiam ser vistos. Vamos voltar para a autobiografia de Jung algumas páginas depois. O autor nos diz, aqui citando literalmente o diálogo, a autobiografia de Jung: em minhas fantasias, eu conversava com ele, Philemon, e ele dizia coisas que eu não havia conscientemente pensado. Ele dizia que eu tratava os pensamentos como se os tivesse gerado, mas que, de seu ponto de vista, os pensamentos eram como animais da floresta, ou pessoas em uma sala, ou pássaros no ar. Foi ele que me ensinou acerca da objetividade psíquica, da realidade da psique. Antes de Freud conhecer a si mesmo, antes de Freud, escreveu Hillman sobre isso, é tudo que antecedeu a Freud, tá? Conhecer a si mesmo em psicologia significava conhecer a consciência do ego e suas funções. Lembram? É todo o tratado de... olha, o nosso colega que trabalha Em psiquiatria, provavelmente tenha na sua biblioteca vários desses volumes da história da medicina de então. Né? Aliás, até o termo que se utilizava para os problemas da alma eram doenças dos nervos ou doenças nervosas. Era como se referia. Era uma descrição do que afetava. Então o sujeito ficava a subir a pressão arterial, usando uma terminologia mais moderna. Ele apresentava tremores, etc. Já se procurava compreender com que isso estava relacionado, em que isso afetava, por exemplo, a maneira de pensar, comportamento. É nesse sentido que ele fala, consciência do ego e de suas funções. Então, antes de Freud, era assim que a medicina tratava questões da alma. Aí o autor continua: então, com Freud, o conhece-te a ti mesmo ampliou para o conhecimento da vida pessoal passada, uma lembrança, uma vida toda relembrada. Mas depois de Jung, o conhece-te a ti mesmo passou a significar um conhecimento arquetípico, um conhecimento daimônico, significa uma familiaridade com uma legião de figuras psíquicas emergentes dos contextos geográficos, históricos e culturais. Centenas de canais além da minha identidade pessoal. Depois de Jung, não posso querer conhecer a mim mesmo, a não ser que conheça os arquétipos. Concebê-los como daimônia será, portanto, de acordo com a sua natureza, escreveu Jung. E encontro essas criaturas peculiares, tanto como imagens na imaginação, como nos padrões arquetípicos, movendo-se em minha consciência. Sim, com Jung isso aconteceu, mas aconteceu também com Freud, aconteceu também com outros. Olha, se você pega os mitos de Freud, também há essa leitura arquetípica de outra ordem. São compilações, são sínteses, não é? Que existem também lá. Então o autor vai nos trazer aqui uma comparação que não nos interessa tanto de perto para os propósitos do nosso estudo. Ele mostra o famoso ataque, né, de Jaspers, tanto a Freud quanto a Jung. O Jaspers é tremendo no ataque que ele faz. E ele, inclusive, utiliza palavras de baixo calão nas agressões que ele faz. Não só, ele coloca no ataque famoso que ele faz a Freud, ele coloca Marx juntos, dizendo que eles fabricaram coisas que não tem nada... É muito pesado quando ele fala sobre a história da filosofia e Jaspers. E aqui o Hillman rebate Jaspers, mostrando que Jaspers vai defender toda uma tradição que faliu, que estava acabada, enquanto Jung inaugura a nova tradição. Nas palavras de Hillman, Jaspers e Jung, entre eles, reside a grande diferença entre espírito e alma, entre filosofia e psicologia, entre monismo e policentrismo, entre abstração e personificação, entre o literal e o literário, entre humanismo existencial e psicologizar arquetípico, entre ego, ânima. Ao ouvir Jaspers agora, eu peço que tenham em mente o método de Jung de falar com suas pessoas internas e nossas experiências de imaginação ativa, nossas jornadas internas e nossos sonhos. Bom, e aí ele coloca na íntegra o ataque duríssimo de Jaspers ao modo do que se anunciava. Interessante que esse modo de fazer construções por rupturas não precisa ser assim, ok? Há muitos elementos valiosos no elemento anterior, e que nós utilizamos ainda hoje na própria construção da linguagem, mas, claro, homens como Freud e Jung abriram os campos para que pudéssemos ir além daqueles elementos. Mas em tudo isso, e eu só trouxe Jaspers por conta disso que eu vou ler agora, o James Hillman nos diz a consequência desse duríssimo embate entre essa falência do discurso analítico e psicoterápico de então e isso que esses autores agora traziam, dizendo, olha, vamos conversar com as nossas almas, com os nossos corações. Vamos conversar com os nossos sonhos. Vamos dialogar com isso que nos assusta, que nos espanta. Vamos ver que sombras são essas que nos tiram o sono, que nos enchem de medo. Vamos falar com o medo. Não vamos anestesiá-los mais. Não vamos correr-los a tiros, não vamos explodir com eles, nada disso. Vamos ver de que são feitos. Qual é o problema? Se são tão perversos, tão maus, vamos ver que diálogo é possível. Isso que esses autores estavam propondo. Propondo, queridos alunos e colegas, com ferramentas jurássicas. Não com ferramentas da analítica de linguagem e tudo que viria depois, que hoje nós temos. O impressionante é que hoje, com ferramentas tão desenvolvidas, muitos ainda se comportam como daquela maneira, simplesmente batendo a porta no rosto, sabe, exorcizando tudo que acham que é ruim, que é feio, que é mal, não dando, sabe, a flor não pode ter mais espinho, o céu não pode mais ter tempestade, parece um purismo de época, não é, que alija muito das compreensões. Não que eu defenda coisas tão tristes que vemos nos nossos dias, claro que não, estou falando em diálogo diferente, em alteridade, coisas que filósofos como Levinas, Buber, que fomos estudar lá na Hebraica, nos falam. Vamos dar uma chance ao diálogo, a quem discorda de nós. Olha, não é tarefa simples. Não é tarefa simples. Mesmo nós, especialistas na clínica, nos nossos consultórios, muitas vezes temos grande dificuldade nisso. Dependendo do que encontramos, não é? Colocamos muito a perder. Mas é a nossa caminhada, estamos fazendo o melhor que conseguimos nesse momento. Para o Hillman, olhem o que aconteceu. A negação dos daimones e seu exorcismo tem sido uma parte essencial da psicologia cristã, deixando toda a psique ocidental, a toda ela, poucos meios, que não as alucinações da insanidade, para reconhecer a realidade daimônica. Ao recusar até mesmo a possibilidade de mais de uma voz, exceto a voz do diabo, todos os daimones tornam-se demoníacos e anticristãos em suas mensagens, em sua própria multiplicidade. E, obviamente, a introspecção clássica parou antes e não conseguiu sair do ego. O curso e os limites de toda a introspecção foram dados por uma consciência que insistia na unidade. Ouvir as profundezas não apenas afrontava a tradição cristã, mas atraía o que havia sido declarado como o diabo, o inferno, a loucura. E, novamente aqui, o caso de Jung é testemunha. Ele diz que isso evoluiu, sabe como? No posicionamento interno que muitos fazem em suas vidas. É assim que isso evoluiu. Bem, quando vocês vão... Aqui vamos sair um pouco da psicanálise, vamos lá para a filosofia clínica. Quando lá na filosofia clínica nós chegamos à consideração de uma estrutura de pensamento, vocês encontram entre os tópicos, e tópicos são elementos vazios, quer dizer, eles podem ou não existir. Há pessoas que não têm tópicos, por exemplo. Os tópicos são elementos vazios, estão lá, podem ser preenchidos. Então há pessoas que têm determinados prejuízos, outras não têm, outras têm outros. Às vezes mesclaram tópicos e novos tópicos que nós não temos nem como nomear, às vezes. Vocês já sabem, são estudiosos desse assunto. Quando vocês consideram a formulação básica da estrutura de pensamento, o que encontram? Termos unívocos e equívocos. Por que acham que há equivocidade ali? Não poderia só haver termos unívocos e fecharíamos a porta para isso que o Hillman está falando e para milhares de outras coisas. As equivocidades são parte da nossa vida. Um filho chega para você e diz que está em dúvida Se nesse momento ele casa, porque ele está, ele acha que é o momento de casar, mas se ele casar, ele não vai poder fazer o doutorado dele. Então ele está em dúvida, está em equivocidade, não sabe qual caminho tomar. São elementos de incerteza, de dubiedades, às vezes gerando estados confusionais. Se jogarmos um antibiótico em cima disso e dissermos um homem tem que ter certezas, tem que ter convicções, tem que ter caminho, o que estamos nós fazendo? Isso é parte da crítica de Feynman. Na busca das coisas exatas, certas, explicadas, concisas e tudo, nós acabamos de liquidar um manancial de vivências, demonizando essas existências, colocando elas como coisa do capeta, do diabo, do que há de pior. E muitas delas não eram isso, eram inclusive angelicais, tentando nos dar tempo para que pensássemos, para que pudéssemos namorar mais tempo, para que pudéssemos passear mais tempo, nos inspirar mais tempo com as estrelas, para então poder, às vezes, decidir. Mas nem esperamos por isso, muitas vezes. Já dissemos não de jeito nenhum, você é do mal, e já projetamos isso. A crítica dele é muito pesada e, às vezes, corrosiva, porque aqueles que têm formação em religiosidades cristãs e outras sabem que, não, que há muito espaço, e o próprio Evangelho nos deixa esses espaços de escolha, ele nos abre para horizontes, não fecha isso, não é? E há muitos elementos de composição. Mas aqui o autor realmente tomou uma linha de grande peso e ênfase, né? Nesses elementos de separação. Vamos seguir mais um pouco e depois abriremos para as considerações dos senhores, tá bem? Ele fala do imagismo e da iconoclastia, mas como é uma decorrência do que já está colocado, é quase uma maneira direta disso que vimos. Eu peço para que vocês leiam depois em casa, tá bem? Toda essa parte aqui que eu deixei aqui, eu botei só uma observação e um risquinho embaixo para que eu convidar os senhores para ler. E aqui, ó, essa parte assim. Essa nós vamos ver. Quando eu falo isso para os senhores, não pensem que eu falo de uma maneira como um pesquisador que olha por um telescópio. Essas dificuldades que o Hillman coloca habitaram muito os trabalhos de pesquisa. Como entender, por exemplo, o que a psiquiatria chamava de loucura e tratava com choques elétricos, com choques químicos, não é? Que tratava com camisa de força, com encarceramentos. Como entender isso dentro de um princípio diferenciado e tudo, sem correr, sem fazer esses elementos, sem demonizar essas escolas que faziam isso, não é? Como às vezes parece fazer o autor, não é? Ele culpa algumas escolas de fazerem isso quanto a esses elementos e essas criaturas, mas não estaria às vezes ele incorrendo no mesmo problema, e nós, se descuidarmos, também não estaremos fazendo? Quer dizer, foram muitas horas de pesquisas, de estudos, e eu particularmente encontrei muita dificuldade em transpor isso, porque também eu tenho esse sentimento religioso, né? Essa formação religiosa muito forte. Para mim, eu acredito particularmente em Deus, e habita a minha alma. Então, conseguir separar coisas como pesquisador, como filósofo clínico, como pessoa, nem sempre foi tarefa simples. Não é? Mais de uma vez precisei reiniciar estudos na filosofia clínica, porque alguns deles estavam não eram obra de um pesquisador, já havia ali paixões contaminando o trabalho. Não foi tarefa simples, não é tarefa simples, aliás. Ao final, um texto chamado Escrevendo para a Alma. E eu gostaria de ler para vocês, como encerramento dessa aula, depois abriremos as conversações entre nós, esse trecho. eu acho particularmente belíssimo. É isso que vou ler para vocês agora. Me toca de várias maneiras. Ele é muito extenso, eu vou ler um trecho apenas. Escrevendo para a aula. Ele diz: cada análise psicoterapêutica contém uma pergunta, ou iniciada pelo paciente, ou uma que eu começo a decifrar a respeito dele. Pergunto a mim mesmo o que o paciente quer, o que ele está fazendo ali, e além disso, que tentamos formular da mesma forma que o paciente procura entender o que está realmente vindo buscar. E essa pergunta não ocorre só no primeiro dia, ela retorna, às vezes deliberadamente reintroduzida com a intenção de trazer maior consciência sobre a análise. As respostas a essa questão não são nunca tão diretas quanto aquelas que poderíamos ler em livros que dizem que o paciente deseja ser amado, curado de um sintoma, encontrar, salvar ou melhorar uma relação, desenvolver o pleno potencial ou ser treinado como analista. Nem são simplesmente os desejos do terapeuta. Ajudar, ser íntimo das pessoas, ganhar dinheiro em uma poltrona, investigar a psique, resolver seus próprios complexos, tudo o que a questão envolve. Porque o que eu quero e o que o paciente quer parecem estar sempre enredados com um outro fator, como um fio, puxando para trás uma hesitação reflexiva que faz com que as declarações de alguém sobre o que este indivíduo realmente quer nunca encontrem expressão direta, de forma que mesmo quando tornam públicas suas intenções, negam a si mesmos. Abre aspas. Não é isso de forma alguma, não foi isso que eu quis dizer, de maneira alguma. Fecha aspas. Penso que a incerteza sobre para que o paciente e eu estejamos ali é de fato para que realmente estejamos ali. Este terceiro fator, que parece propositadamente manter nossos objetivos em mutação e expressos por meio de enigmas, impondo-nos a pergunta, mesmo quando nega as nossas respostas. Em momentos de intervenção reflexiva, esse terceiro fator, na existência terapêutica, eu atribuo à alma. E ele coloca no início desse capítulo uma citação: saber o que perguntar já é saber a metade. Eis a obra Ficções que Curam, James Hillman, uma das mais importantes e impactantes releituras a partir dos trabalhos de Freud e de Jung, para um autor que disse que o que ficou de fora na psicoterapia foi aquilo que há de mais essencial, a alma, que é toda a proposta do trabalho dele em clínica. Vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar reflexões, considerações sobre isto que vimos hoje aqui.